Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Muito bom dia para você, 7 horas da manhã, mais 3 minutos. União é Notícia, em sua primeira edição, hoje é terça-feira, dia 25 de julho de 2017. Nível do Rio Iguaçu, com 1,69 m. A temperatura neste momento aqui no Vale está em 8,6 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Mais uma manhã com temperaturas baixas, porém, sem indícios e também previsão de geadas aqui para o Paraná. 7 horas da manhã, mais 3 minutos agora, União é Notícia, já está no ar.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
Carla Williams, muito bom dia para você. Como é que ficam as condições do tempo para esta terça-feira?
Bom dia, Vanessa. Muito bom dia, ouvintes. Então, você acabou de comentar que não teremos geada nesses próximos dias e é verdade. Segundo o CIMEPAR, o frio rigoroso dá aquela trégua aqui no Paraná, também em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E sul segue com um tempo mais seco, inclusive bem mais seco. Ainda faz frio nas madrugadas e no amanhecer e aquecimento nas tardes nesta semana. Apesar de se formarem nevoeiros nas madrugadas, nos vales e serras, o predomínio é de muito sol. Isso é um veranico, Vanessa? Sim, a massa de ar mais seco impede que as frentes frias avancem pela região sul. A estiagem prossegue e a tendência é de voltar a chover somente na outra semana, início de agosto. A mesma previsão é para Santa Catarina, segundo a IPAGRE. Mais frio à noite, amanhecer, com formação de nevoeiros e predomínio de sol durante o dia em todas as regiões. Sem chuva para a semana. A previsão para a União da Vitória hoje, segundo o CIMEPAR, amanhã e à tarde ensolarada e à noite céu aberto. Temperatura mínima 8 e máxima hoje, Vanessa, de 25 graus no Vale. Vento nordeste 21 a 28 km por hora.
E Carla, ontem à tarde terminou com poucas nuvens no Paraná. E para você ter uma ideia, ouvinte, a temperatura máxima no estado foi em Palotina com 31,1 graus. Registrado no final da tarde de ontem.
Inclusive, comentamos que algumas regiões ontem comentamos que iam chegar a 30 graus.
E chegaram aqui no estado do Paraná, então, e foi Palotina a mais alta temperatura registrada ontem.
Aproveitamos o veranico e estamos naquela situação de o efeito cebola. É bota casaco de manhã, tira casaco de tarde, bota casaco de manhã.
É isso, Carla.
Mais 5 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União Notícia.
Supremo envia à Procuradoria-Geral da República pedido da defesa de Temer para acesso a áudios de conversa gravada pelo empresário Joesley Batista. Fabricantes vão alterar composição de vacina contra a febre aftosa até 2018. Planejamento estuda implantar o programa de desligamento voluntário, PDV, para servidores públicos. Também nesta edição, programa de saques de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entra na última semana. Agora o saque está liberado para todos os trabalhadores que têm direito ao benefício, não importa a data do nascimento. Cidade vizinha de Cruz Machado é contemplada com R$ 570 mil a construção da agroestrada. A cidade vizinha foi a única da região a receber o benefício por meio do incentivo do programa Pró-Rural. Já, Ricardo Silveira traz as condições das estradas para o Vale do Iguaçu e região. Jair Nunes, o piloto, setor de segurança pública. Marcelo Maltauro, com o cenário político. E Brits Antônio Brits, falei, tá falado. A partir de agora, aqui, pela Super Rádio Difusora União, também em conexão com a 94.1.
União é notícia. Giro de notícias.
Vamos para a economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que o governo não discute novos argumentos de impostos, mas caso seja necessário, eles serão feitos. Na última semana, houve reajuste do Programa de Integração Social, PIS, e do COFINS, a Comissão para o Financiamento da Seguridade Social, sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Meirelles destacou que trabalha para a confirmação de receitas, como o adiantamento de outorgas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e a liberação para a união dos depósitos judiciais da Caixa Econômica Federal. 7:08.
E já sobre o etanol, Carla, a Receita Federal está refazendo os cálculos do programa, do aumento do Programa de Integração Social, o PIS, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Sobre o etanol, para verificar se ele está em conformidade com o que estabelece a lei, informou ontem na capital paulista o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. De acordo com a Receita Federal, as alíquotas para a contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS não devem ser superiores a 9,25% do preço médio de venda do varejo do etanol, apurado de forma ponderada com base no volume comercializado em cada estado e também no Distrito Federal, nos 12 meses anteriores. 7:09 agora.
E o prazo para retirada dos valores das contas inativas do FGTS termina na próxima segunda-feira, dia 31. Até agora, já foram pagos mais de 42 bilhões de reais para 25 milhões de trabalhadores. Segundo a Caixa Econômica Federal, o montante pago até o dia 19 de julho equivale a 98% do total inicialmente disponível para a saque, que é de 43 bilhões. O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do FGTS representa 83% dos 30 milhões de pessoas inicialmente beneficiadas pela medida. Agora, o saque está liberado para todos os trabalhadores que têm direito ao benefício, não importando a data de nascimento. Pode fazer o saque quem teve contrato de trabalho encerrado sem justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. 7:10.
E beneficiado pelo primeiro trimestre forte, o Brasil teve a projeção de crescimento revisada para cima pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em relatório divulgado ontem, o órgão elevou de 0,2% para 0,3% a estimativa de expansão para o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos, para 2017. Já para o próximo ano, no entanto, o órgão reduziu a previsão de crescimento de 1,7% para 1,3%. Segundo o FMI, o aumento na instabilidade política atrasará a recuperação da economia. 7:10.
E fabricantes de vacina contra a febre aftosa no Brasil aceitaram fazer alterações na composição e volume de dose de imunização da vacina, atendendo demanda da cadeia produtiva, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o Sindan, entidade que reúne essas empresas. As mudanças têm 3 etapas. Deverão começar já no próximo mês e serão concluídas até novembro de 2018. As mudanças na vacina foram solicitadas em documento que 6 entidades do agronegócio encaminharam no dia 10 deste mês ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA.
E a primeira mudança, Carla, de acordo com os sindicatos dos fabricantes, já vai ocorrer no próximo mês, que é o início da fabricação da vacina contra a aftosa bivalente, o vírus 01 e A24, com a retirada do vírus C, já erradicado do Brasil. Já a partir de maio de 2018, a indústria passará a produzir vacina com 2 mililitros, em substituição à atual de 5 mililitros. Além disso, os fabricantes iniciaram o processo de retirada do adjuvante saponina de composição da nova vacina, que estará disponível na campanha oficial de vacinação de novembro de 2018. 7:12.
E vamos para Cruz Machado. A empresa paranaense de assistência técnica e extensão rural, a Emater, escritório regional, compartilhou que a cidade vizinha de Cruz Machado foi contemplada com R$ 570 mil de incentivo do programa Pró-Rural para a cooperativa agroecológica Vale do Iguaçu. A boa notícia chegou na manhã de sexta-feira, dia 21. De acordo com o extensionista, o montante financeiro será dado à construção de uma agroindústria de processamento de hortaliças e frutas no município. O empreendimento vai beneficiar um grande número de agricultores familiares. O valor também contempla a aquisição de equipamentos para a celeridade de novas empresas.
E o valor está dividido em R$ 420 mil reais do programa Pró-Rural, R$ 150 mil de contrapartida da administração municipal. Segundo o Eustápio Pereira, ele que é extensionista da Imater, a intenção do prefeito Euclides Paza é direcionar o valor para a construção de um poço artesiano em Cruz Machado, para contribuir com o processamento de alimentos. O valor também será destinado para as despesas com energia elétrica para o local. O projeto foi elaborado em uma parceria entre o Executivo Municipal e a Emater. Já no primeiro semestre, este projeto será protocolado ao final deste mês. A cidade de Cruz Machado foi a única da região a receber um incentivo em 2017.
Parabéns, né, Vanessa?
A nossa cidade, vizinha, com toda certeza, e vai beneficiar os agricultores familiares, Carla.
Isso é maravilhoso. E vamos para o Rio de Janeiro. O Ministério Público de lá está pedindo à Justiça o afastamento dos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Segundo os promotores, a entidade desrespeitou a Lei Pelé ao realizar a Assembleia Deliberativa para a reforma do Estatuto em 23 de março último, sem levar em conta a convocação obrigatória dos representantes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério Público. Em ação civil pública, os promotores requerem o afastamento imediato do presidente, dos vice-presidentes e da diretoria da CBF. Pedem também a nomeação de um interventor judicial para gerir a CBF até a decisão final deste processo, que poderá tornar definitiva a destituição dos dirigentes e a subsequente realização de novas eleições. 7 horas 14 minutos.
E desde ontem, a Casa da Moeda do Brasil realiza uma mega operação para zerar a fila de cerca de 175 mil passaportes pendentes, devido à suspensão da emissão do documento por falta de recursos financeiros. De acordo com a Polícia Federal, os pedidos que foram acumulados durante o período de suspensão do serviço serão atendidos por ordem cronológica, conforme as solicitações. A Casa da Moeda estima que em até 5 semanas o serviço esteja regularizado, zerando a fila de espera. 7:15.
E o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão está preparando uma proposta que define regras para um programa de desligamento voluntário, o PDV, de funcionários públicos federais. A medida inclui também a redução da jornada de trabalho com remuneração proporcional para servidores públicos do Poder Executivo Federal. A informação foi divulgada ontem pela pasta, Vanessa.
E ainda sobre o assunto, a proposta é oferecer uma indenização correspondente a 125% da remuneração do servidor na data de desligamento multiplicada pelo número de anos do efetivo exercício. A iniciativa do governo federal busca reduzir gastos públicos com a folha de pagamento dos servidores públicos federais. A expectativa é que a gente gere uma economia de cerca de R$1 bilhão ao ano.
Fala nisso, a redução da jornada. Segundo o Ministério, a proposta prevê também que os servidores efetivos poderão requerer a redução da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais para 6 ou 4 horas diárias e 30 ou 20 horas semanais, respectivamente, com remuneração proporcional calculada sobre o total da remuneração. Será assegurado ainda a quem optar pela redução da jornada o pagamento adicional de meia hora diária, calculada conforme regulamentação a ser editada pela pasta.
E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a expectativa do PDV a ser feito pelo Ministério do Planejamento é de que 5 mil servidores sejam desligados. Meirelles participou de reunião com investidores na tarde de ontem. Ele listou, inclusive, entre as principais preocupações do mundo, a aprovação da reforma da Previdência e um cronograma de reformas microeconômicas, como a criação de um cadastro positivo, a duplicata eletrônica e a lei de recuperação judicial.
Em área federal dá para fazer mais ajustes ainda do que isso, não, Alisa?
Com toda certeza. Será aplicado...
Tem mais. Espero que seja o começo dos ajustes.
Exatamente, concordo com você. 7h, mais 17 minutos.
E a lista de instituições e os cursos ofertados por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, poderá ser consultada na página eletrônica do FIES Seleção. As inscrições para o segundo semestre deste ano começam nesta terça-feira, portanto hoje, e vão até sexta-feira agora. No total, 75 mil novas vagas serão oferecidas aos estudantes que procuram financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privadas. A relação dos candidatos selecionados será divulgada no dia 31, quando também será aberta a lista de espera. Apesar das mudanças anunciadas no início do mês no FIES para 2018, neste semestre continuam valendo as regras atuais. 7/18.
E o domingo, Carla, dia 23, foi de desespero para um casal de turistas cariocas que visitavam o Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, uma das principais atrações de Santa Catarina. A filha deles, de 6 anos, pisou em falso em uma parte da vegetação sem fundo que escondia uma abertura para o penhasco e despencou de 30 metros de altura, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Enquanto a mãe gritava por socorro, o pai da menina tentou resgatá-la. Desceu 10 metros, mas não conseguiu ir mais fundo. Pediu então para a filha aguentar firme. A operação de resgate foi precisa uma força-tarefa entre Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A menina foi salva às 17h30, meia hora após sua queda, com o auxílio do helicóptero Águia 4. Um dos soldados desceu do helicóptero com rapel, imobilizou a vítima e foi içado junto com a criança. Ela foi atendida e passa bem, Carla.
É um pouco aí de imprudência dos pais, né, Vanessa?
Com
relação
toda certeza.
A esse assunto.
Um penhasco de 30 metros, Carla, em uma situação verificada em território catarinense neste domingo, dia 23. 7h, mais 19 minutos agora.
Vamos conversar agora com Ricardo Silveira, trazendo informações das condições das estradas para esta manhã aqui no Vale do Iguaçu. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Carla, Vanessa e a todos que nos acompanham nessa terça-feira, manhã fria e mais uma vez uma visibilidade bastante complicada aqui no Vale do Iguaçu, um forte nevoeiro, né, que dificulta bastante a visibilidade dos motoristas aqui em nossas cidades. Falamos ao vivo aqui da Rua Brunete de Moraes, cruzamento com a professora Masília em União da Vitória, para poder destacar uma situação que estava acontecendo ao longo do final de semana, uma atenção redobrada por parte dos motoristas em razão de um problema que estava sendo apresentado no semáforo, não é, do cruzamento dessas duas ruas onde nos encontramos neste momento. Tudo aconteceu na sexta-feira passada, quando um fio de alta tensão acabou se rompendo, né, acabou inclusive ficando sobre a via. Houve a necessidade da Polícia Militar de isolar a área, enfim, para evitar algum outro tipo de perigo nas pessoas que transitam aqui pelo local. Com isso, em razão desse rompimento do cabo de energia, o comprometeu naturalmente o funcionamento do semáforo. Ao longo do final de semana, não esteve funcionando e um cone estava indicando para os motoristas que algo de errado estava acontecendo aqui no local. Mas no final da manhã de ontem, na metade, aliás, da manhã de ontem, o Departamento de Trânsito de Nova Vitória já organizou e o semáforo está funcionando dentro da sua normalidade. Felizmente, né, que ao longo do final de semana, o movimento também não foi tão intenso, assim, não congestionou, assim, não prejudicou tanto o andamento normal do trânsito aqui no cruzamento da Prudente de Moraes com a professora Mazeira. Mas, por exemplo, o semáforo já foi realizada a manutenção, está funcionando normalmente para indicar o fluxo normal de veículos aqui no cruzamento dessas vias em União da Vitória. Como frisamos, visibilidade bastante complicada nesse momento, são importantes por parte dos motoristas aqui na área central, bairros e principalmente nas rodovias aqui da região. Últimas 24 horas, movimentação tranquila e nesse momento o trânsito liberado nas principais vias. BR-476, direção a São Mateus do Sul, 153 sentido General Carneiro, ainda BR-280 em direção a Canoinhas e SC-135 sentido Matos Costa. Vamos continuar acompanhando as informações do trânsito, informando aqui em nossa programação e também no portal vevale.com.br. Volto com vocês para o estúdio, uma ótima terça-feira a todos nós.
Obrigada, Carlos Silveira, pelas informações. E a atenção redobrada novamente hoje com relação às estradas. Visibilidade muito baixa, 7 horas 22 minutos. Bom dia.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Eu preciso fazer uma reforma.
Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos.
Eu vou garantir o meu futuro.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios, sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
Deixe sua casa linda. O Centro de Pinturas Renner é a loja mais completa, moderna e com os melhores preços e condições de pagamento. Tudo em até 10 vezes sem juros. Deixe sua casa com cara de nova. Centro de Pinturas Renner, Rua José Boabê, em Porto União.
Quer realizar seus planos? Faça de crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja, Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100, crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região, conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia. Giros de notícias.
7 horas da manhã, mais 24 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Temperatura agora 8,5 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 100%.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
7h24 agora. Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Valores para compra e para venda. Dólar comercial, R$ 3,14. Dólar turismo, R$ 3,02. O euro, R$ 3,66. A libra, R$ 4,09. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate folha em barranco, arroba R$ 14,00. Feijão preto, tipo 1, R$ 125,00 a saca. Milho amarelo, tipo 1, R$ 21,00 a saca. Soja industrial, tipo 1, R$ 73,50 a saca. Trigo pão, R$ 35,00 a saca. Boi em pé, R$ 128,00 arroba. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,45 o quilo. Vaca em pé padrão corte, R$ 118,00 a arroba. As informações são do DERAL, Departamento de Economia Rural, Núcleo de União da Vitória. 7 horas 25 minutos.
União é notícia. Giro de notícias.
Vanessa, temos uma curiosidade aqui. Você sabia, Vanessa, que a Lua contém mais água do que se pensava?
Carla, uma curiosidade a ser destacada com toda certeza. Não imagino, não tenho nenhuma opinião formada sobre o assunto.
Vamos conhecer um pouquinho. Cientistas detectam grande quantidade de água em depósitos ao longo da superfície lunar, o que indica a presença da substância também no interior do satélite. Descoberta podendo impulsionar futura missão na Lua. Cientistas da Universidade Brown, nos Estados Unidos, sugerem que a Lua tem muito mais água em seu interior do que antes se pensava. A descoberta, que pode impulsionar então uma futura exploração lunar, foi publicada nesta segunda-feira na revista científica Nature Geoscience. A equipe de pesquisadores chegou a tal conclusão após analisar uma série de dados do satélite, bem como informações de espectrômetros, aqueles instrumentos que permitem que cientistas verifiquem a presença de objetos no espaço por meio de análise de comportamento da luz. 7:26.
Está aí uma explicação científica, Carla. Uma situação curiosa.
Aprendendo todo dia um pouquinho.
Com toda certeza. Falamos agora de política, Carla.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, encaminhou ontem à Procuradoria-Geral da República o pedido da defesa do presidente Michel Temer de acesso a 7 gravações recuperadas pela Polícia Federal na perícia feita no áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com o presidente em março no Palácio do Jaburu. Na decisão, a ministra entendeu que o pedido dos advogados não tem urgência e deve ser decidido pelo relator do processo, o ministro Edson Fachin, após o fim do recesso da corte, que termina agora no dia 1º de agosto. Após o parecer da procuradoria, a questão deve ser analisada por Fachin. 7:27.
Sete horas da manhã, mais 28 minutos. Vamos ouvir agora Brits Antônio Brits. Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia. Seu colapso das finanças públicas desnudou a urgência de reformar o sistema perdulário de aposentadorias. Transformações não menos importantes se impõem na segunda maior despesa finalística do Estado brasileiro, a educação. O dispêndio previdenciário, equivalente a 12% do produto interno bruto, é descabido para um país de renda média e população ainda relativamente jovem. Os 5% do produto interno bruto destinado à educação, compatíveis com padrões internacionais, mostram-se, entretanto, ineficientes e mal distribuídos. Há fora desperdícios associados à gestão falha e ao corporativismo. Uma distorção que se observa com clareza é o peso excessivo conferido ao ensino superior em detrimento do aprendizado básico. Calcula-se, senhores e senhoras, que o gasto por aluno nas universidades públicas em 2014, tenha chegado a 26 mil por aluno, valor corrigido. Antes, 7 mil nas escolas do ensino infantil ao médio, custa. Embora a educação terciária seja, por natureza, mais complexa e custosa, a diferença entre uma cifra e outra no Brasil está muito acima das verificadas em concursos internacionais, aonde se reúne os países em estágio de desenvolvimento mais avançado. Tal discrepância acentua o desequilíbrio de oportunidades entre estudantes de famílias ricas e pobres. Os primeiros, como você sabe, têm mais chance de alcançar níveis elevados de escolaridade. Reconheça-se que houve melhoras nos últimos anos, com maior democratização do acesso às universidades, aumento das verbas direcionadas à educação básica, a nova realidade de severa restrição orçamentária, porém demanda uma agenda mais corajosa. O país acumula atraso de décadas na discussão sobre o financiamento do ensino público superior. A mera menção à cobrança de mensalidade ou taxa dos mais abonados, prática comum no restante do mundo, desperta ferozes reações ideológicas e corporativas. Faltam estudos aprofundados sobre o qual tal providência poderia arrecadar, o que dependeria de número de alunos a serem cobrados e em que proporção. Note-se, por exemplo, que na USP em São Paulo, 63% dos integrantes deste ano vieram do ensino médio privado, o que indica a capacidade de pagamento. Estimativa preliminares e a experiência internacional sugerem que ao menos 15% dos desembolsos das universidades brasileiras, hoje cerca de 50 bilhões anuais, poderiam ser cobertos assim. Haverá desacerto? Outras opções? Considerar com a prestação de serviço dos formados, programa de bolsa e financiamento subsidiado pelo Estado? Fundamental que o tema deixe ser tabu. enquanto há tempo de preservar instituições de ensino superior, ao depauramento que ameaça todo o setor público. É uma barbaridade, né? 26 mil por aluno nas universidades e 7 mil por aluno nas escolas de ensino infantil ao médio. Os americanos, o atual presidente, quer mandar as universidades particulares fazer uma piazada e estudar, e ele paga a conta. Falei, é mais barato. Falei e tá falado.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
7:32 agora. Vamos ouvir Jair Nunes, o piloto, hoje com a voz um pouquinho conturbada, né, piloto, em razão das condições climáticas, mas vamos para as informações neste momento. Bom dia.
Bom dia, vamos tentar, né, Vanessa? Vanessa, cara, bom dia. Olha, nós temos aqui nas últimas 24 horas um afogamento de um bebê em São Mateus do Sul. As informações ainda estavam sendo processadas pela polícia, mas esse bebê teria se afogado, segundo as informações. As circunstâncias da morte dele ainda não foram esclarecidas, mas foi um dia, sem dúvida, de luto para São Mateus do Sul. Olha, se por um lado falamos de uma criança morrendo, por outro falamos de crueldade, que é o que aconteceu lá em Bituruna. Em Bituruna, olha, o município decente, gente ordeira, teve de registrar a seguinte situação. Um homem no bairro Bela Vista, se é que dá para chamar de homem, foi denunciado por ter matado durante a noite dois cachorros, sendo uma cadela com três filhotes. Chegando ao local, a polícia constatou que um dos cães estava gravemente ferido a pauladas na cabeça, olhos saltados para fora, já agonizando. Ao ver a equipe próxima do animal, populares afirmaram que o elemento citado ali matou os animais. Diante dos fatos, foi lavrado um termo circunstanciado. Só isso. Só um termo circunstanciado. Tipo, tinha que ir pra cadeia, pagar pelos seus atos. Que quem fere um cachorro, fere criança. E quem fere criança, fere adulto. Então, acho que é uma pessoa desajustada que não poderia estar no convívio da sociedade. Fora o fato de que ele quase foi linchado lá no bairro Bela Vista, em Bituruna. Em Malé, tivemos aqui uma outra situação. Alguém arremessou uma pedra contra a porta de vidro do posto de saúde, lá de Malé, mas não levaram nada, mas acabaram aqui danificando a porta e produzindo prejuízo ao erário público. Corpo de Bombeiros, nas últimas horas, poucas ocorrências, 3 em União da Vitória, outras tantas em Porto União, tudo na área de encaminhamento pré-hospitalar. Não deu hoje, né? Um abraço para vocês e bom dia.
Um abraço, Jair Nunes, o piloto, trazendo as informações do setor de segurança pública. Amanhã melhor, trazendo melhoras aqui as informações melhores para você. Mais um rápido intervalo comercial e já retornamos com outros informes no União é Notícia, em sua primeira edição.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Eu quero abrir um novo negócio.
Eu preciso de apoio para organizar meu caixa.
Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso.
Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi.
Tá pintando novidades no Centro de Pinturas Renner. Que tal fazer uma visita e conferir o melhor preço e condições de pagamento da cidade? Todas as tintas imobiliárias em até 10 vezes sem juros. Não perca estas ofertas e tenha um final de ano feliz. Centro de Pinturas Renner, Rua José Boate, em Porto União.
quer realizar seus planos, faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Expõe a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Além, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia. Giro de notícias.
Já estamos de volta, 7 horas da manhã, mais 37 minutos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou ontem uma nota repudiando as atitudes ofensivas de políticos ao juiz federal Sérgio Moro em decorrência da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Causa então a utilização da imunidade parlamentar para deferir ou desferir ofensas a quem está cumprindo a sua função constitucional de aplicar a lei ao caso concreto, diz a nota, assinada pelo presidente da AJUV, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Carvalho Veloso. Para a associação, o inconformismo contra as decisões judiciais deve se dar com os recursos judiciais postos à disposição das partes e não por meio de agressões verbais. A associação também diz que as tentativas de enfraquecer e intimidar o poder judiciário têm como objetivo a impunidade das infrações penais que tanto afligem o Brasil. 7 horas da manhã, mais 38 minutos.
Muito bem. O presidente Michel Temer usou o emprego das Forças Armadas durante as eleições suplementares no estado do Amazonas, marcadas para agosto. Os militares estarão autorizados a atuar durante os processos de votação e apuração. O decreto assinado ontem determina que os locais e o período da atuação das Forças Armadas serão definidos ainda pelo Tribunal Superior Eleitoral. 7h39.
E a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal relatório no qual descartou a suposta tentativa dos senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e do ex-senador José Sarney de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. No relatório final da investigação enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal entendeu que as conversas gravadas entre os três políticos, como ex-presidente da Transperto, Sérgio Machado, não configuram crime. 7 horas da manhã, mais 39 minutos.
E na volta do recesso parlamentar, em agosto, quatro comissões parlamentares de inquérito, CPIs, devem funcionar no Senado. Além da CPI da Previdência, única em funcionamento, três comissões estão à espera de instalação. A dos maus-tratos às crianças, a do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a CPI mista do BNDES JBF e JIF. Instalada em maio, a CPI da Previdência, presidida pelo senador Paulo Paim e relatada pelo senador Hélio José, tem até o dia 8 de setembro para encerrar os trabalhos, mas os senadores já anunciaram que vão pedir prorrogação e mostrar a conclusão dos trabalhos que a Previdência não é deficitária. 7h40.
A reforma trabalhista tenta combater a chamada litigância de má-fé, quando um funcionário pede na justiça direitos além daqueles que efetivamente deixaram de ser pagos para pressionar o empregador a fazer um acordo. De acordo com o texto, o trabalhador ou empregador que agir de má-fé nos processos trabalhistas, alterando a realidade dos fatos, por exemplo, protelando o processo com recursos ou induzindo o juiz ao erro, por exemplo, será punido com multa de até 10% do valor da causa, podendo ser condenado até indenizar a parte contrária. 7h, mais 41 minutos.
E a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe fabricantes de veículos automotores, carros e motos, de modificar a estética ou a mecânica de seus produtos para colocá-los antes do fim do ano em que o modelo anterior foi produzido. A proposta aprovada na Câmara dos Deputados também prevê que o ano modelo só poderá ser alterado em caso de inovação técnica, estética ou mecânica. Além disso, segundo o texto, o ano modelo só poderá ser alterado se houver relevante inovação técnica, estética ou mecânica do veículo conforme os parâmetros técnicos definidos em regulamento. Tão importante quanto assegurar a fabricação de novos modelos de veículos automotores por 10 anos é assegurar a reposição de peças desses veículos. Os consumidores brasileiros são frequentemente surpreendidos por uma rápida desvalorização de seus bens à medida que são lançados novos e novos modelos no mercado em um curto prazo em relação ao modelo anterior. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda vai ser analisada pelas comissões do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Agora 7h42.
União Notícia. Política.
Sete horas da manhã, mais 42. Brecha na lei, Marcelo Maltauro, da ficha limpa pode beneficiar Lula na eleição de 2018? Se for condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente Lula pode recorrer a cortes superiores para garantir sua candidatura na eleição do próximo ano. A lei da ficha limpa impede que candidatos condenados por órgãos colegiados, formados por grupos, sejam candidatos. Mas um de seus artigos deixa uma brecha, é isso, Marcelo? Bom dia para você.
Olá, Vanessa. Muito bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União, da FM Verde Vale. Quem está conosco, nos sintoniza pelas nossas... Muito obrigado pela sua preferência. Bom dia especial também o pessoal aqui da casa. Pois é, Vanessa. A notícia está em manchete no jornal Folha de São Paulo de hoje. E, mais uma vez, aquilo que já abordamos na semana passada... É uma brecha encontrada pelos defensores de Lula que já estão soltando aos quatro ventos esta notícia, que se efetivamente foi confirmada a condenação de Lula lá no Tribunal Regional Federal 4, não se conhece a data ainda sobre a condenação aplicada pelo juiz Sérgio Moro recentemente, Lula poderia se servir aí deste artigo, o artigo 26-C, incluído, adicionado na Lei 64.000 de 1990, para evitar que uma decisão ainda passível de modificações produzisse um dano irreversível à candidatura, ou seja, o impedisse de concorrer. Mas também há o outro lado da moeda, Vanessa. Ele pode sim se servir dessa artimanha, dessa brecha. Mas um dos autores da lei da ficha limpa, um juiz federal já aposentado, tem bastante experiência no caso, pronunciou-se no dia de ontem e disse que Lula poderá dar um tiro no pé. Ou seja, poderá, sim, se servir dessa janela de abertura e concorrer à eleição presidencial, se condenado for em segunda instância, mas o magistrado Marlon Reis, que é um dos idealizadores, um dos mais respeitados magistrados em sua época neste Brasil, e hoje advoga, afirma que o uso do artigo é raríssimo, porque o réu corre o risco grave ao reivindicá-lo possa antecipar a sua condenação final. Ou seja, Lula poderia, inclusive, além de perder aí o recurso no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já ir para o xadrez no outro dia. Então é uma situação, um viés complicado, que pode trazer ao ex-presidente Lula complicações ainda maiores e antecipar as decisões prolatadas na Justiça Comum, inclusive pelo juiz Sérgio Moro em primeiro grau. Mas tudo isso ainda é muito cedo, conforme já salientamos, Vanessa. São eventuais janelas, aberturas pacíficas e modificações, são notícias que são plantadas todos os dias na imprensa, pelos defensores, pelos apoiadores de Lula e até mesmo pelos contrários. Muita coisa até lá ainda vai acontecer no julgamento da segunda instância. Ontem, que foi efetivamente recebido o processo, a sentença produzida pelo juiz Sérgio Moro. Ontem que houve o acolhimento lá no TRF desta sentença. O processo começou a tramitar oficialmente aí a sentença do juiz lá em Porto Alegre, oficialmente somente na tarde de ontem. Então ainda há pelo menos 7 ou 8 meses até que todo esse escuro seja efetivamente estabelecido, que toda essa situação que envolve o ex-presidente Lula seja efetivamente estabelecida no que diz respeito ao seu julgamento, a sua sentença prolatada por Sérgio Moro. Mas há, essa janela há, inclusive aí na legislação hoje, a Folha de São Paulo explica muito bem, mas é muito clara, simples, há sim esta possibilidade de Lula concorrer, caso efetivamente seja condenado em segunda instância. É a qualidade. Aqui no estado do Paraná, Vanessa, ainda falando sobre o judiciário, sobre política, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luiz Fux, remeteu os autos da Operação Quadro Negro para, novamente, o primeiro grau, ou seja, para a Justiça do Estado do Paraná. O Supremo homologou a delação premiada de um dos réus envolvidos aí no maior, um dos maiores escândalos políticos do Estado do Paraná dos últimos tempos, e a ação deverá seguir o seu curso. Na prática, deverão seguir aqui no Estado do Paraná as investigações contra pelo menos 15 réus. O Quadro Negro, só retornando um pouquinho aí no passado, recordando um pouco deste processo, é aquela operação deflagrada de 2 anos, pelo GAECO, pelo Ministério Público do Estado do Paraná, enfim, com desdobramentos que apontam desvio de recursos de pelo menos 18 milhões de reais que teriam sido, Vanessa, desviados em obras, em reformas de escolas públicas aqui do Estado. Os contratos teriam sido firmados de maneira fraudulenta entre a construtora Valor e a Secretaria da Educação, beneficiando, Vanessa, políticos, deputados estaduais. Há pelo menos 3 ou 4 deputados estaduais envolvidos, membros do Tribunal de Contas, secretários de Estado, enfim, envolvidos aí na denúncia, que está em fase de investigação para alguns, já avançou para outros, mas em alguns casos ainda está apenas na fase inicial. E o ministro Luiz Fux resolveu agilizar, remeteu os autos devidos aí, envolvidos em questão, para o Estado paranaense. Os do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, permanecem por lá, receberam o ok para serem, então, portanto, encaminhados, e aqueles com foro privilegiado com um grau maior também vão ser mais céleres, destacou aí o ministro Luiz Fux. Na mira do STJ, por exemplo, está o ex-deputado estadual e hoje atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral. Também no Tribunal Regional Federal devem seguir aí as investigações, ainda está na fase da investigação. A ação contra o deputado estadual Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Plauto Miró e também o deputado Tiago Amaral. Esses deverão ter as investigações seguidas a partir de agora pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Essa é a decisão do ministro Luiz Fux. Essa é a decisão que foi então, portanto, anunciada ontem à tarde e deverá dar andamento ao caso Quadro Negro aqui no estado do Paraná. Já quase estava caindo no esquecimento, mas então volta a carga para que as investigações sigam o seu curso. Para fechar, Vanessa, o presidente Michel Temer, que está correndo contra o tempo, deverá disparar aí pelo menos 80 telefonemas pessoais a partir de hoje para deputados federais. De hoje até a próxima sexta-feira, Michel Temer vai reservar 45 a 50 minutos da sua agenda para conversar por telefone com deputados federais da base. Ele quer garantir, Vanessa, logicamente, o apoio lá na votação do próximo dia 2 de agosto no processo que pesa contra ele. Temer disse que esta conversa não terá qualquer tipo de ligação com a votação. Ele quer, na verdade, sentir como o país anda, como os deputados estão sendo tratados pelos ministros, como estão as coisas nos estados, se os deputados precisam de algum andamento em especial requerido pelos seus eleitores. Na verdade, o presidente quer aí dar uma daquela chamada alcunha popular, uma de João sem braço. Vai sondar, tirar a febre, medir a febre dos parlamentares e ao mesmo tempo garantir o apoiamento para o próximo dia 2 de agosto. Temer vai fazer isso pessoalmente, pediu que a listagem fosse escolhida a dedo e os 80 deputados federais já foram selecionados e avisados que vão receber o telefonema presidencial a qualquer momento. Bom, nós estamos nessa lista aí, né? Bom dia a todos, segue você.
Ok, obrigada Marcelo Maltauro pelas informações. 7 horas da manhã, mais 51 minutos agora. E a Petrobras irá reduzir em 3% o preço do diesel nas refinarias a partir de hoje, enquanto a gasolina terá uma redução de 1,8%, segundo informações publicadas pela companhia em seu site nesta segunda-feira. O reajuste com corte nos preços segue seu anúncio pelo governo na próxima semana, ou seja, de uma elevação dos impostos sobre os combustíveis. A Petrobras tem realizado mudanças até diárias nos preços do diesel e da gasolina desde o início do mês, em uma nova política que visa evitar perda de participação da companhia no mercado. 7 horas da manhã, mais 52 minutos. Vamos agora até a capital do estado, Curitiba. Jefferson Nissan, da Agência Estadual de Notícias do Paraná. Muito bom dia para você.
Excelente dia para você também, Vanessa, para toda a nossa equipe, para os ouvintes que estão conosco nas rádios Verde Vale e União, nessa manhã de terça-feira. 7h52 agora, tempo em Curitiba é de sol, céu azul, ainda frio, 8 graus agora, mas a máxima pode chegar aos 24 graus. Uma das coisas complicadas nesses últimos dias tem sido o tempo seco. Aliás, este clima frio e seco do inverno aumenta o risco de incêndios florestais devido à vegetação seca nas áreas urbanas e rurais. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Ambiental do Paraná alertam que os incêndios causam danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Só neste ano foram registradas quase 3.600 ocorrências de incêndios florestais. Julho é o mês com o maior número de registros. Em 2016, foram cerca de 11 mil incêndios ambientais no estado. Na Semana do Dia do Motociclista, celebrado na próxima quinta-feira, dia 27, o Detran promove um curso sobre técnicas de pilotagem defensiva. As palestras acontecem até quarta-feira na Escola Pública do Detran, em 22 municípios. São abordados temas como o uso adequado dos equipamentos de segurança, técnicas de curvas e direção defensiva. As ações têm o objetivo de reduzir o número de acidentes e mortes com motociclistas. Esses nossos destaques, a gente volta ao vivo com vocês, claro. Amanhã, um abraço e que todos tenham boa terça-feira.
Uma excelente terça-feira você também, Jefferson Nunes, da Agência Estadual de Notícias do Paraná. Destacando aqui que dentre a população brasileira de 0 a 14 anos, 40% se encontra em situação de pobreza. O percentual corresponde a mais de 17 milhões de jovens pobres no Brasil. É o que aponta um levantamento da Fundação Abrinq, divulgado ontem, que compara a situação da infância no Brasil com as metas assumidas pelo país conforme os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas. Segundo o relatório, as regiões Norte e Nordeste concentram os maiores índices de crianças e adolescentes em situação de pobreza, com 54% e 60% de jovens nesta condição. Percentuais menores aparecem nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e no Sul, que aparece com 23%. São consideradas pobres as famílias com renda de até o salário mínimo per capita, ou seja, de no máximo R$ 394 por pessoa, utilizando como referência o salário mínimo em 2015, que era de R$ 788. 7 horas da manhã, mais 55 minutos.
As crianças não deveriam sofrer.
Exatamente, e o dado repassa isso, né? Conforme a Organização das Nações Unidas.
Muitos esforços são feitos, mas as crianças não deveriam ser punidas.
E acabam padecendo, Carla.
Verdade, Vanessa. E a equipe da Coreia do Sul venceu a edição de número 58 da Olimpíada Internacional de Matemática, que reuniu 112 países no Rio de Janeiro e pela primeira vez foi realizada no Brasil, país que terminou a competição na posição de número 37 com 2 medalhas de prata, 1 de bronze e 2 menções honrosas. O segundo da equipe ficou com a China e o terceiro com o Vietnã. Campeã da última edição da competição de Olimpíada de Matemática, a equipe dos Estados Unidos ficou na 4ª colocação este ano, seguida pela Irlanda do Norte e no Japão. A mais antiga e prestigiada competição do mundo contou com uma participação recorde de 623 estudantes de 112 países de 5 continentes. No desafio de se empenhar, é necessário se empenhar então para desenvolver problemas de matemática desafiadores e muito complexos. Essa tradição teve início em 1959, Vanessa, na Romênia. A equipe da Coreia do Sul venceu com todos os seus 6 atletas, conquistando 6 medalhas, todas de ouro. Ao conquistar uma medalha de prata e totalizar 21 pontos, o brasileiro João César Campos Vargas foi o melhor colocado dos atletas do país, ficando na posição número 82 no individual. Angola, que esteve pela primeira vez no evento, participou apenas como observadora. Agora, em 14 de julho do ano que vem, tem mais, e será na Romênia. 7:57.
Resultado das principais loterias do Brasil. Trazemos informações da Loto Fácil, que teve ganhador com 15 números dentro da aposta, onde o concurso 1541 foi realizado ontem, o sorteio, em São Paulo, pelo espaço Loterias Caixa. Dezenas: 02, 03, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 25. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 26 é de R$1.700.000. 15 acertos teve uma aposta ganhadora com prêmio de R$1.686.669,31. E a Quina, concurso 4.437, sorteio realizado ontem em Rio Branco, no Acre. Dezenas: 12, 14, 18, 48 e 53. E acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje é de R$1.300.000.
Destaques do seu portal Vevale hoje. Aumento do etanol pode ser revisto. Joia Tênis Clube promove a 3ª etapa do circuito. Definidos os campeões de futebol, 7 feminino e livre em Paula Freitas. Cruz Machado é contemplada com R$570.000 para a construção da agroindústria. Bebê morre com leite susto afogamento. Sábado de festa com direito a muito trator em Irineópolis. E suspeita de incêndio criminoso em veículo no bairro Limeira. Estas e outras manchetes, outros destaques no seu portal vevale.com.br hoje.
E trazemos informações do jornal O Comércio daqui a pouquinho nas bancas. Por apenas R$2,00 você fica bem informado aqui no Vale do Iguaçu. Destaca hoje: Porto União abre as comemorações do centenário. Solenidade aconteceu no Clube Aliança e lançou a programação para o aniversário de Porto União. Esperidião Amin visita Porto União. O deputado federal conversou com os partidários amanhã de sábado. Cruz Machado recebe recurso para construção de agroindústria. Trazemos também informações sobre a Coapar, que acompanha obras de infraestrutura de 50 novas. Elas serão destinadas para famílias realocadas de áreas ribeirinhas aqui no município de União da Vitória, em especial no bairro São Gabriel. 7:00 da manhã, mais 59 minutos. Carla, como é que ficam as condições do tempo para hoje?
O tempo seco, estiagem, prossegue, Vanessa. Tendência de voltar a chover somente na outra semana, início de agosto. Predomínio de sol durante o dia em todas as regiões do sul do Brasil. Para a União da Vitória, hoje, segundo o CIMEPAR, manhã e tarde ensolarada e à noite céu aberto. Temperatura mínima hoje 8 e a máxima 25 graus. Ventos nordeste 21 a 28 km por hora. Neste momento, 8 graus, 5. Aqui nas Gêmeas, umidade relativa do ar em 100%, ventos a 0 km por hora.
Carla, feliz mais de terça-feira para você. Até amanhã.
Para nós, Vanessa. Um abraço, ouvintes. Obrigada pela sintonia de todos os dias aqui no nosso Jornal do União Notícia.
É claro, nossa equipe de jornalismo retorna ao meio-dia com União e Notícia em sua segunda edição pela Super Rádio Difusora União. União e Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Oferecimento de Metal Tibre, Herbert Materiais de Construção, Omni Financeira, Centro de Pinturas e Piscinas e Sicredi Centro-Sul. Apresentação, Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento Técnico, Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro. Na Unidade Móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários, Brits, Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência, Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini. Uma excelente manhã para você. Até logo mais com outras informações.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião.